candidatos, o Renan parece ser aquele mais o outsider, né? O candidato anti-sistema, que quer combater o sistema colocado, o establishment. Então, pode ser uma surpresa, especialmente ali entre o eleitorado mais jovem, não a ponto de chegar a mais de 15% das intenções de voto, mas vai ser um candidato que pode impedir que a eleição termine no primeiro turno, né? Porque, especialmente entre o eleitorado da nova geração, é um candidato que tem uma boa receptividade esse discurso de combater o sistema.
É, bom, sabemos disso, né? O Bolsonaro surfou nessa onda, ele e
Sim.
tantos. É, o Renan, que é do MBL, né? O partido dele é o Missão. Bom, então, a conferir como é que vai ficar esse eleitorado de direita, que não é bolsonarista. Se volta para o Flávio, se migra para os outros candidatos de direita, ou se vai anular o voto. Ou se vai para o Lula, mas acho que essa hipótese. Você considera
É a
essa
menos
hipótese?
crível,
É, menos
é a menos
crível.
crível, digamos assim. Mas é um eleitorado que, para Flávio Bolsonaro, é fundamental para ganhar musculatura. Sem esse eleitorado, Flávio dificilmente vai conseguir tração para disputar de forma competitiva com Lula no segundo
É.
turno,
Mas eu
né?
fico pensando,
Talvez.
esse eleitorado num segundo turno entre Flávio e Lula, vota no Flávio, não? Mesmo que não seja o candidato ideal para eles.
É possível que muitos acabem migrando para o voto Flávio como voto útil, né, da tentativa de derrotar quem eles rejeitam, o PT, mas mesmo assim, essa desidratação, essa sequência de crises reputacionais envolvendo Flávio acabam também desmobilizando essa base, né, desacreditando essa base não bolsonarista, o que pode influenciar negativamente a performance de Flávio no segundo turno, essa desmobilização.
Sim, chegaria, mas não chegaria com a força que ele tinha até então, né? Ele tá desidratando. Esse é o fato que as pesquisas estão indicando. Murilo Medeiros, muito obrigado, hein, Murilo? Até a próxima.
Obrigado, Tânia. Boa noite a todos.
Cientista político Murilo Medeiros, nos ajudando a entender aqui os dados da pesquisa Quest. Agora, 11:03.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. O Democracia Cristã acionou o Supremo Tribunal Federal para contestar dispositivos da Lei das Eleições que modificaram o momento de verificação da idade mínima exigida para que candidatos possam assumir os mandatos. Na ação, o partido sustenta que esse requisito deve ser comprovado no ato do registro da candidatura e não na posse. A legislação aprovada no ano passado estabeleceu que candidatos aos cargos de deputado federal e senador precisam completar, respectivamente, 21 e 35 anos em até 90 dias após as eleições. Amanda Oliveira, de 38 anos, foi indiciada no Paraná por estelionato após se passar por adolescente em estado terminal de leucemia para enganar um grupo religioso. Conhecida por fingir ser uma menina de 12 anos em Santa Catarina, Amanda usava chupeta e mamadeira, forjando crises para obter dinheiro via Pix. O golpe já foi realizado em outros estados, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Ceará. O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos para o segundo semestre já está disponível. Os candidatos podem consultar a lista dos pré-aprovados no site do ProUni. Ao todo, foram disponibilizadas mais de 470 mil bolsas. Horário de Brasília, agora 11:05.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Música.
CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos à última hora do CBN Noite Total, desta quarta-feira, com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos juntos, vamos movimentar os nossos repórteres. Estou de olho aqui nos ouvintes. Tem o chat dos ouvintes no nosso canal no YouTube. Tem a transmissão ao vivo de imagem no YouTube. E tem o chat dos ouvintes, né? Então o pessoal fica olhando aqui os bastidores. Ao fundo tem aqui na minha pontinha aqui, ó, o Edmilson Fernandes, o editor da madrugada. Do outro ladinho aqui, ó, Paulo Galvão, o apresentador do CBN Madrugada. Alguém falou aqui, ó, o Cláudio falou, Paulo Galvão já chegou aí. É, o pessoal fica monitorando o Paulo Galvão. É, o Paulo Galvão chega cedo, prepara tudo, deixa tudo bonitinho para madrugada. Agora depois, hein, Paulo Galvão, na nossa passagem de horário, quero saber qual é o segredo para você estar na liderança do bolão da CBN. É o rei do bolão, diz aqui o HD, arrasou. Não tem ninguém na frente de Paulo Galvão e atrás tá longe, né? Tá longe, mais ou menos. Paulo Galvão, ele sabe quem vai ganhar a Copa, ele só não quer revelar. Mas ele sabe. E não é a primeira vez, né, que o Galvão arrasa. Ele foi campeão na última Copa? É, Galvão? Pô, o cara sabe tudo. Vamos transferir o Paulo Galvão pro departamento de esportes da CBN, como uma estrela do esporte da CBN. Sabe tudo. É. Você apostou na Argentina hoje, Galvão? Galvãozinho, você tá me ouvindo? Não. Galvão, você apostou na Argentina? Hoje sim. Tá, não pode falar na final. Bom, enfim, Argentina e Espanha. Agora eu quero ver. Ai, gente, que difícil, né? Não é tão difícil. HD é a Espanha, né? Desde criancinha. Karina Almeida, Espanha. Vai ser Espanha também. É, eu vou fazer jus também ao meu sobrenome Morales, vou torcer para Espanha, mas também não vou dizer um negócio para vocês, não vai ser uma torcida apaixonada, não. Também torcer para a Argentina vai ser difícil. Ai, puxa vida, a gente podia estar lá, né? Mas não estamos. E vamos em frente com os nossos repórteres. O governo pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que adie a promulgação da PEC, que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. É, e também os agentes de combate às endemias. É uma pauta bomba, é uma pauta que vai dar problema nas contas da Previdência. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, voltou a demonstrar preocupação com o impacto fiscal da proposta e cobrou que o Congresso apresente uma fonte de custeio antes da promulgação do texto. É, pois é, quer aumentar gasto? Então vai lá e diz de onde é que vem o dinheiro. Aí tudo bem. Isso é o que prevê a lei de responsabilidade fiscal. Existe uma lei que diz isso. Quer aumentar gasto? Tudo bem, mas então você aponte de onde virá o dinheiro. E aí o Congresso faz o quê? Não é de hoje. Na briga política, para desgastar governo e tal, vai lá e faz pauta bomba, mas não diz de onde que vai tirar o dinheiro. Se o Congresso não apresentar a fonte de dinheiro, então o governo vai contestar essa medida no Supremo, porque é uma medida que desrespeita a lei de responsabilidade fiscal. João Rosa.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que adie a promulgação da PEC que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Segundo o ministro, a proposta aprovada não aponta de onde sairão os recursos para bancar a medida, que tem um custo estimado de quase 30 bilhões de reais em 10 anos. Durigan ressaltou que os efeitos da proposta não serão sentidos apenas pela União, mas também pelos estados e municípios, e defendeu que o Congresso faça uma nova análise dos impactos fiscais da medida. O ministro também disse que se a PEC for promulgada do jeito que está, o governo deve levar o caso até o Supremo Tribunal Federal.
O presidente Davi vai avaliar o melhor momento de promulgação. O próprio texto em si deve passar por uma reavaliação em termos de impacto antes da promulgação. E a gente vai avaliar, mas é possível e provável que haja um questionamento do ponto de vista fiscal da PEC no Supremo.
O projeto garante aposentadoria especial aos 57 anos para mulheres e 60 anos para homens que atuam como agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que tenham pelo menos 25 anos de contribuição na função. De Brasília, João Rosa.
A Vara da Infância e Juventude de Campina Grande, na Paraíba, determinou que a PixBet suspenda todas as plataformas online em território nacional. O juiz apontou que os mecanismos atuais da companhia não impedem o acesso de menores de idade.
A decisão foi do juiz Lucas Souto Gil Messias, da Vara da Infância e Juventude de Campina Grande, Agreste da Paraíba. Ela foi proferida numa ação civil pública movida por entidades de defesa dos direitos humanos e pelo padre Júlio Lancelotti. No texto, o magistrado suspende em caráter liminar, em todo o território nacional, todas as plataformas de apostas online ligadas à empresa PixBet. Ele aponta que os mecanismos atuais não impedem que menores de idade acessem essas plataformas. A decisão também fala sobre a utilização de elementos por parte dessas plataformas com forte apelo ao público infanto-juvenil, como propagandas ostensivas voltadas ao universo esportivo. O prazo dado para a suspensão foi de 48 horas, contando da terça-feira, quando a decisão foi proferida. A multa é de R$100 mil por dia, até que a empresa regularize os mecanismos de proteção ao acesso por menores de 18 anos. A justiça determina algumas medidas para esse aumento de segurança, como reconhecimento facial em cada novo acesso aos sites ou na realização de operações financeiras, verificação biométrica cruzada com bancos de dados oficiais e bloqueios automáticos de cadastros em CPFs ligados a pessoas menores de idade. A PixBet é uma marca conhecida nacionalmente e, além do próprio site, é responsável por plataformas como a FlaBet e a Bet da Sorte. Nossa equipe tentou contato com a empresa, mas não obteve resposta. De João Pessoa, Guilherme Bezerra.
Uma operação do Ministério Público prendeu 10 pessoas. É uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro para facções criminosas. Uma empresa de fachada chegou a movimentar 50 milhões de reais em 2 anos.
10 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio contra um esquema de lavagem de dinheiro para as facções Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho e PCC. A investigação também apura uma possível ligação do grupo com a organização terrorista Al-Qaeda. A investigação identificou um escritório no complexo de São Carlos, na região central do Rio, onde agentes foram recebidos a tiros nesta quarta-feira. O estabelecimento era registrado como de roupas e acessórios, mas a polícia aponta que, na verdade, era loja de fachada para o comércio de produtos contrabandeados e falsificados, movimentando 100 milhões de reais em um período de 3 anos. Também foi identificado um núcleo de empresários de origem libanesa que facilitaria a expansão das atividades da quadrilha para outros estados e países, operando inclusive na Tríplice Fronteira. Os irmãos Reda, Yasser e Kassim Zayun foram presos. O delegado Pedro Brasil afirma que um dos pontos centrais da investigação é uma possível conexão financeira do grupo com a Al-Qaeda.
Foi de uma transação financeira entre um sancionado da OFAC por ter, segundo a OFAC, financiado a organização terrorista Al-Qaeda. Ele fez uma transação financeira e um outro investigado, irmão desse, do Reda, ele já postou em redes sociais, isso a gente já juntou aos autos, uma bandeira do grupo Hezbollah. Então, são indícios que apontam que pode haver uma ligação com organizações terroristas. Isso ainda não foi comprovado e é por isso que a gente fez as apreensões de hoje, para dar andamento a isso.
Entre os detidos também estão Thierry Martins Ribeiro, responsável pela contabilidade, e Bárbara Luzia de Carvalho, a principal operadora financeira do esquema. Ela gerenciava uma empresa de capinhas de celular que, segundo a polícia, movimentou 50 milhões de reais em menos de 2 anos. As prisões ocorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Foz do Iguaçu. No total, 22 pessoas foram denunciadas. A justiça tornou todos réus e determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros. A CBN não conseguiu contato com a defesa dos citados. Com a colaboração de Ana Paula Jaume, do Rio de Janeiro, Ricardo Porto.
O governo e o Congresso fecharam um acordo para a renegociação de 100 bilhões de reais em dívidas rurais. A expectativa é que o Executivo edite uma medida provisória sobre o assunto nos próximos dias.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciaram um acordo para ajudar produtores rurais endividados por perdas nas safras causadas por mudanças climáticas e pela variação de preços nos últimos anos. De acordo com o ministro, mais de 100 bilhões de reais em dívidas poderão ser negociados. O socorro vai permitir que produtores rurais que perderam pelo menos 30% da renda em 2 safras ou mais entre 2019 e 2025 possam renegociar as suas dívidas com condições facilitadas. Eles terão até 8 anos para quitar a dívida com 2 anos de carência e sem precisar dar entrada. Já os produtores que sofreram perdas ainda maiores de pelo menos 40% da renda em 3 ou mais safras, como ocorreu no Rio Grande do Sul, poderão ter até 10 anos para pagar, também sem entrada. O valor das dívidas que poderão ser renegociadas varia de R$ 400 mil a R$ 8 milhões, dependendo do porte do produtor. Outra novidade do acordo é que as cédulas de produto rural, as CPRs, um tipo de financiamento muito usado pelos produtores, também poderão ser renegociadas diretamente com os bancos, seguindo os mesmos prazos previstos para as demais dívidas. Além disso, os bancos ainda vão poder oferecer as condições de renegociação a cooperativas de produção que atendam aos critérios do programa. O ministro Dario Durigan afirmou que os produtores deverão procurar as instituições financeiras, especialmente o Banco do Brasil, para dar início às renegociações e permitir o avanço da operacionalização do Plano Safra.
Os agricultores do país devem, a partir de agora, procurar os bancos. Eu tenho conversado com todos os bancos do país, mas em especial o Banco do Brasil, que é o nosso banco do agronegócio, para receber os agricultores endividados, para que a gente vá adiante, para que o Plano Safra recém-anunciado comece a operar, seja nas linhas de custeio, nas linhas de investimento, nas linhas de sustentabilidade, para que o crédito volte a correr para o agronegócio.
Além disso, o projeto também prevê que as garantias já apresentadas nos contratos originais poderão ser mantidas, evitando que os produtores precisem oferecer novos bens como garantia. Segundo o ministro da Fazenda, os bancos só deverão pedir garantias adicionais quando isso for realmente necessário. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
A disparada das importações de carros tem gerado uma pressão no setor de autopeças brasileiro. Entidades que representam fabricantes em todo o país cobram que o governo adote medidas urgentes para corrigir o que o setor classifica como uma assimetria competitiva.
A importação de carros prontos ou de peças disparou 85% no primeiro semestre, ultrapassando 111 mil unidades, conforme a ABIFA, associação que reúne montadoras que importam veículos e peças. Esse aumento já gera uma pressão no setor de autopeças do Brasil e reacende o debate por maiores barreiras tarifárias contra veículos chineses. Os importados se tornaram uma solução, já que as montadoras tradicionalmente instaladas no Brasil pouco avançaram na eletrificação dos veículos nos últimos anos, segmento em que a indústria chinesa se tornou referência global. Segundo a ABIFA, 4 em cada 10 carros eletrificados vendidos no Brasil no primeiro semestre desse ano são produzidos em outros países. Para analistas ouvidos pela CBN, os números reforçam a tese de que montadoras chinesas estão ocupando espaço das nacionais, tanto no Brasil como em mercados que costumavam comprar os nossos carros. A consultoria Bright Consulting estima que até 2035, 30% dos carros vendidos no Brasil serão chineses. Cássio Pagliarini, sócio da empresa, alerta que essa pressão pode fazer com que o parque de empresas que produzem autopeças diminua no Brasil.
As autopeças dependentes do aço já estão numa situação crítica. A mesma coisa acontece com a injeção de plástico, a injeção de alumínio. Existe um perigo forte do parque de autopeças brasileiro ser bastante diminuído com essas ações.
Para ele, o governo federal deveria propor uma discussão mais ampla a respeito de barreiras fiscais contra importações, como fizeram recentemente os Estados Unidos e a União Europeia. Cláudio Saad, presidente da Abipeças e Sindipeças, entidades que representam mais de 500 fabricantes de autopeças em todo o país, cobra que o governo adote medidas urgentes para corrigir o que ele chama de assimetria competitiva.
A forma mais urgente para a gente corrigir essa diferença é o estabelecimento de um conteúdo mínimo de peças fabricadas localmente nos veículos. Uma outra forma é a autorização de importações condicionadas a um plano vinculante de produção local efetiva e que haja penalidades severas no caso de descumprimento dessas metas. Também nós entendemos que deve haver abertura de investigação sobre subsídios chineses em toda a cadeia.
Por outro lado, a competitividade causada pelo aumento da oferta no país tem desacelerado a alta nos preços dos carros novos. Estudo divulgado pela Bright Consulting aponta que o preço público médio dos carros caiu de R$ 172.500 em 2025 para R$ 170.000 em junho de 2026, uma retração real de 1,5%. Para garantir as vendas, os lojistas têm praticado descontos que empurram ainda mais os preços médios de transação para baixo. A queda real foi de 3,5%, passando de R$ 157.700 para pouco mais de R$ 152.000. De São Paulo, Guilherme Muniz.
Uma mineira de 37 anos foi morta a golpes de facão na Bélgica. Outra brasileira ficou gravemente ferida nesse ataque. Um suspeito foi preso.
A mineira Silvilene Rocha, de 37 anos, natural de Conselheiro Lafayette, na região central de Minas Gerais, foi morta a golpes de facão na madrugada de segunda-feira em uma cidade na província de Luxemburgo, na Bélgica. Outra brasileira ficou gravemente ferida no ataque. Segundo o Ministério Público de Luxemburgo e informações divulgadas pela imprensa belga, as duas mulheres foram atacadas em um imóvel alugado por temporada. Silvilene teria tentado fugir, mas foi perseguida pelo agressor e morta em via pública. Ela foi encontrada sem vida em frente a uma agência bancária. A outra brasileira conseguiu deixar o imóvel durante o ataque e foi socorrida em estado grave. Vestígios de sangue foram encontrados ao longo da avenida, indicando que as vítimas tentaram escapar. Um jovem de 20 anos, morador da cidade, foi preso poucas horas após o crime e confessou o ataque, de acordo com uma emissora regional. Ainda segundo a imprensa local, ele não possuía antecedentes criminais. Na noite de terça-feira, a justiça belga decretou a prisão preventiva do suspeito. As autoridades belgas ainda apuram o caso. A família de Silvilene Rocha aguarda a documentação e a liberação do corpo para tratar do traslado para o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio do Consulado Geral do Brasil em Bruxelas, presta assistência consular à brasileira envolvida no caso. A pasta explicou que o atendimento é realizado a partir do contato do próprio cidadão ou, dependendo da situação, de familiares e segue a legislação brasileira e internacional. O Itamaraty ressaltou ainda que, em respeito ao direito à privacidade e às regras da Lei de Acesso à Informação, não divulga informações pessoais nem detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros no exterior. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
Agora são 11 horas e 25 minutos.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Uma paródia musical inspirada no universo de Harry Potter chega aos palcos de Brasília no fim de julho. O espetáculo Um Hellis Potter, um musical, será apresentado nos dias 25 e 26, com sessões às 4 da tarde e às 7 da noite, no Teatro do Colégio Madre Carmen Salles, na 604 Sul. A montagem da Balate Musicais é baseada na comédia A Harry Potter Musical e revisita, com humor, música e dança, a trajetória do famoso bruxo. O elenco reúne 31 atores e o repertório traz versões em português das canções originais. Os ingressos custam a partir de R$ 40 a R$ 120 e estão à venda pela plataforma do Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estão abertas as inscrições para interessados em participar da oficina Ópera Suburbana em Taguatinga. A iniciativa oferece a estudantes a partir de 14 anos a chance de subir ao palco em um espetáculo musical inédito voltado à educação antirracista. As atividades são gratuitas e voltadas a jovens preferencialmente pretos que moram em Taguatinga. São 20 vagas. A oficina acontece no Centro Cultural Recita, no centro de Taguatinga, com início em 30 de julho. Os encontros seguem por 5 meses, às quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã até o meio-dia. Não é necessário ter experiência prévia em teatro ou música. O projeto também propõe discussões sobre representatividade e valorização das expressões artísticas de pessoas pretas na perspectiva de reconhecer a cultura afro-brasileira como parte da formação da identidade nacional. Mais informações estão disponíveis no Instagram, @operasuburbana. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
CBN Noite Total.
O Ministério Público realizou uma operação que investiga fraudes fiscais de mais de 3 bilhões de reais na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão.
O Ministério Público deflagrou a Operação Distrato, que mira um esquema que sonegou ao menos 3 bilhões e 800 milhões de reais de ICMS no estado de São Paulo. De acordo com o auditor da Receita Estadual, Ronaldo Melo, a fraude foi descoberta por malhas fiscais em setembro de 2025, envolvendo mais de 870 contribuintes.
Nessas malhas, identificamos que vários contribuintes que recolhiam impostos para o estado de São Paulo passaram a recolher valores ínfimos. Então, a exemplo, uma empresa que costumava recolher em torno de 1 milhão, 2 milhões de reais, passaram a recolher 100 mil reais.
Escritórios e consultorias de advocacia abordavam principalmente pequenas e médias empresas. Eles vendiam créditos de ICMS inexistentes ligados a companhias de fachada ou inativas e prometiam reduzir o imposto. Para dar aparência de legalidade, apresentavam despachos da Fazenda, procurações e apólices de seguro falsos. Em alguns casos, os criminosos faziam videoconferências com figurantes que se passavam por auditores. Depois das atuações, eles ainda mostravam telas falsas para simular o pagamento das multas. Alguns escritórios chegavam a aplicar fraudes de até 100 milhões de reais por mês. Em um dos casos, uma empresa deveria recolher 80 milhões, mas pagou apenas 8 ao Estado. Os integrantes do esquema cobravam dos empresários até 70% da economia obtida. A operação cumpre 38 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná, sem ordens de prisão. O principal núcleo é ligado ao grupo do advogado Nelson Williams, investigado por fraudes no INSS, e a sócia Mayra de Paula. Os grupos de consultoria Alfa e DMC também são investigados. Segundo o promotor Alexandre Castilho, agora os investigadores vão apurar se as empresas foram enganadas ou atuavam em parceria aos escritórios.
Nós estamos lidando com boa-fé, mas é claro que a gente vai aprofundar a investigação, porque, desculpa o termo, não existe milagre, não existe compra de crédito com deságio milagroso. Crédito é dinheiro do Estado. Então nós vamos analisar como isso é tratado dentro de uma grande empresa, por exemplo, que compra um crédito que não existe.
Mais de 750 empresas já foram autuadas e a Fazenda analisa 9.960 lançamentos suspeitos. O Ministério Público afirma que seria impossível incluir nesta fase todos os escritórios já mapeados. De São Paulo, Pedro Fagundes.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Uma imagem do senador Flávio Bolsonaro ao lado de Luiz Felipe Mourão foi divulgada hoje. Conhecida como Sicário, Luiz foi apontado como o líder da milícia privada de Daniel Vorcaro, do Banco Master. O registro foi divulgado pelo portal de notícias ICL. Segundo o veículo, a imagem foi fornecida por uma fonte anônima e foi registrada em 2022 em um hotel localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Em nota, a assessoria de Flávio declarou que ele nunca encontrou o Sicário e que o parlamentar não tem conhecimento sobre a pessoa retratada na imagem. Sicário foi preso em março, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, e cometeu suicídio na cadeia. A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, deve movimentar mais de 8 bilhões de reais na economia. A estimativa faz parte do estudo da FGV Projetos para a Embratur. O torneio, que vai ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho, será sediado no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Recife e Fortaleza. A projeção inclui um aumento de 3 bilhões de reais no PIB, a criação de 73 mil postos de trabalho diretos e indiretos, além de uma arrecadação tributária de 928 milhões de reais. No horário de Brasília, agora 11h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Agora, nós vamos imediatamente para a nossa entrevista. Vamos falar de música, vamos falar de rock, bebê.
Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll.
Estamos com o jornalista Fabrício Mazzocco. Ele é pesquisador de rock brasileiro, criador do canal Enigmas do Rock. Ele está lançando o livro Esse Tal de Rock and Roll, 50 histórias essenciais do rock brasileiro. Fabrício, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Tânia. Eu que agradeço o convite e que bom para a gente falar um pouco de rock, tanto notícias que você estava falando aí antes. Vamos dar uma coisa mais leve, né?
Isso.
Vamos falar de rock, que eu acho que para a coisa ficar melhor, né?
Para dar uma amenizada no noticiário.
Por favor.
Ô Fabrício, você reúne histórias saborosas do rock, né? Histórias que você foi reunindo, coloca em ordem cronológica no livro. São mais de 70 anos de rock, né? Inclusive no Brasil. Como é que foi a sua pesquisa dessas histórias, né? Como você chegou a essas tantas histórias?
Inicialmente, quando eu tive a ideia de fazer esse livro, Tânia, eu conversei com a editora, a máquina de livros, né? Falei com o Alce, com o Bruno, e aí eles falaram assim, ah, então faz uma lista de histórias aí. Eu pesquiso rock brasileiro desde 1996, então eu tenho mais de 250 livros, mais de 200 livros só de rock brasileiro, e claro, inclui o livro da Elis, do Belchior, enfim, todos eles passaram por algum momento também dentro do rock brasileiro. E aí, na pincelada, assim, deram 480 histórias.
Uau.
Aí, falei, eu acho que passou um pouquinho, porque estourou. A ideia dos 50, sempre tem os 50 vinhos, os 50 hotéis, falei, vamos por aqui. E aí, a veia de pesquisador, né, que eu já fiz mestrado, doutorado, eu falei, ah, vamos colocar uma metodologia. E o que eu pensei? Vou tentar falar de todas as décadas, tirar um pouco aquilo que só nos anos 80 se teve rock, na verdade a gente teve uma exposição midiática do rock nos anos 80, mas nosso rock é de 55, né, mais precisamente de 24 de outubro, quando a Nora Ney gravou o primeiro rock. E aí depois eu fiz essa divisão por décadas, de uma maneira para ficar um pouco igualitária, e também de personagem, porque se a gente pegar só o Raul e a Rita, que estava tocando a música dela, já daria um livro inteiro. Sim. E aí então tentei colocar o máximo possível de personagens que fazem parte do nosso rock brasileiro.
Nossa, e aliás, quantos, né? E quantas bandas, quantos grupos também, quantos personagens. Bom, já que você citou a Nora Ney, que é o marco do rock aqui no Brasil, você falou 1955, né?
Isso.
É, a gente tem ela aqui também, olha lá. É muito interessante porque a Nora Ney, ela era uma cantora de um outro estilo, né?
Samba canção, bolero, ela estava naquela semente do Dick Farney, que era um fã-clube depois que viria ali mais para frente ter uma forte influência na Bossa Nova, e ela foi convidada para gravar a trilha sonora do filme Sementes da Violência, porque a Nora, uma ótima cantora, e além disso ela sabia o inglês, então ela que transcreveu, inclusive, a letra, né? Não tinha tradutor, não tinha transcrição naquela época, então ela que transcreveu e ela gravou. A música chama Ronda das Horas, mas ela foi gravada em inglês. Em dezembro, aí a Heleninha Silveira grava uma versão de Ronda das Horas, uma versão em português.
E aí marca, então, o nosso rock, um rock aqui no Brasil.
Justamente. É porque, diferente dos Estados Unidos, onde você não tem uma data específica, porque você vai ter uma variação, você vai ter tipo uma coisa meio darwiniana, assim, né? Aqui no Brasil, não. A gente tem uma data muito específica, que foi a gravação desse rock. Eu até acho que podíamos ter um dia do rock brasileiro, dia 24 de outubro. Eu faço essa campanha, inclusive.
É, porque foi o dia do rock brasileiro, na verdade, é um dia comemorado por causa de um evento...
Lá fora, né? Em dois continentes, Live Aid. Pode até ter o dia do rock, mas um dia do rock brasileiro, que tal ser 24 de outubro?
Muito bem. Aí começa. Bom, aí vem Celi Campelo, que você também fala no seu livro.
Só falar um personagem importante: quando a Nora Ney grava o primeiro rock, mas é o internacional, né? A gente tem a figura do Calbi Peixoto, que grava o primeiro rock feito no Brasil, pelo Miguel Gustavo, que é o Rock and Roll em Copacabana. Então, a gente tem essas duas datas, 24 de outubro de 55, que a Nora Ney vai gravar esse rock, e dia 30 de janeiro de 57, o primeiro rock made em Brasil.
Muito bom. Nossa, Fabrício. E aí você vai... Então, mas aí essas histórias, aí a gente começou da Nora, depois a gente vai caminhando, só para entender, essas histórias que você vai contando, não é que você vai contando a história do rock no Brasil, você vai contando bastidores... Né?
Justamente, eu não tive essa pretensão, viu, Tânia? Porque senão eu precisaria de um livro de 3 mil, 4 mil páginas, ou algo assim, para contar a história do rock brasileiro. São histórias da história do rock brasileiro. Então, são histórias que, assim, elas podem ser lidas de uma forma aleatórias, pontuais, né? E também da forma como você falou, cronológica. Lendo dessa maneira, você tem uma ideia do que foi o rock brasileiro, porque os personagens não tem como. Eles vão conversar. É, como eu fiz até essa parte de décadas, então quem está ali já tem a Celi Campelo, que vai estar no outro capítulo também, onde tem o Roberto Carlos, que vai estar no outro capítulo também. Então eles conversam entre os capítulos. E a ideia foi fazer capítulos curtos. É, eu sou do interior, uma cidade chamada Urupês, próximo a São José do Rio Preto, onde a gente sentava na praça à noite para contar caos. E eu tentei trazer um pouco desse ar interiorano de contar um caos, mas sendo uma história do rock, para que pudesse ser apreciado um pouco mais.
Ah, contar causos sobre o rock é muito uma mistura brasileira para falar de um gênero que começou fora do Brasil, né? E, aliás, justamente, o nosso rock também incorpora muito da nossa música, dos nossos
incorpora.
Ritmos, né?
É, até o Bruno Gouveia do Biquíni, ele escreve, né, na orelha do livro, e ele põe um negócio que eu achei muito interessante, que ele colocou, que ele fala assim como o futebol, que vem da Inglaterra, ela assume uma cara brasileira, o rock também. Porque ele começa a ter o tempero brasileiro. Novos Baianos faz isso muito bem. Raul Seixas faz de uma maneira maravilhosa. Né? O Let Me Sing, é. O que é aquilo? Eu imagino alguém ouvindo aquilo.
É uma mistura, né? De baião.
É, porque ele põe um baião, é. Tânia. Olha que loucura.
Olha lá.
Let me sing my rock and roll. Olha isso. Let me sing my blue tango. Let me sing. Let me sing my rock and roll. Let me sing. Let me sing my blue tango.
É o nosso Elvis.
Olha isso, aí ele canta um baião.
Ao me rever a moça de Ipanema, me dizer que o sonho terminou. Eu vim rever a moça de Ipanema, me dizer que o sonho terminou.
Espetacular, esse é o Brasil.
Então esse tempero, e o Raimundo vai fazer isso com uma magnitude maravilhosa na década de 90 também, incorporando bastante da música nordestina, o hardcore, né, o que eles falam, o red forró, que eles chamavam, né, muito bacana. Mas e essas misturas, novos baianos, põe o chorinho, põe junto com a guitarra elétrica, então a gente tem uma série de coisas, de elementos brasileiros que vão entrar dentro dessa circunferência do rock, que vai tornar um produto nosso, um produto cultural muito rico e diferente de qualquer país, porque tem essa coisa de trazer esses elementos do afro, dos indígenas e tal. O disco do Sepultura, Roots, é maravilhoso, que ele traz as raízes, eu conto a história, verdade, inclusive. Então, assim, você tem esses elementos brasileiros que tornam o nosso rock diferente de qualquer outro.
Nossa, você citou Sepultura, verdade. Eles colocam ali uma música indígena, né, Nathan?
Sim, eles vão, eu conto essa história, eles vão para a tribo Xavantes, ficam 2 dias lá, gravam junto com eles, com um violão, uma música deles ali. A história é maravilhosa, assim, né? E é isso que é interessante, porque não seriamente, por exemplo, se eu fosse contar uma história de Sepultura, que é do rock brasileiro, né? Eu poderia talvez contar a saída do Max, do Igor, que foi uma coisa assim que marcou mais a banda. Mas eu quis trazer também tipo de histórias que tem uma interferência no nosso rock brasileiro. E quando a gente tem um produto de exportação, como Sepultura, onde você é visto, onde a nossa música, né, o heavy, vamos por assim, visto no mundo inteiro, e ele fala, ali nós temos a música indígena, e nós temos o Carlinhos Brown, porque tem o Carlinhos Brown também no disco Roots, ele toca percussão e canta, né, então, e compôs junto. Então você tem, assim, raízes, roots muito forte. E o mundo começa a ver, olha só, o Sepultura é brasileiro.
Nossa, que coisa maravilhosa, né?
Maravilhoso.
O rock no Brasil, embora quando, e essa história você conta, né, sobre o quanto foi a reação que se teve aqui dos nossos ícones da MPB, quando começou a Jovem Guarda, né, essa coisa da guitarra. Teve
a marcha
uma reação,
contra a guitarra,
Elis Regina comandando. Né?
Porque você imagina, Elis Regina vai para o exterior, fazia o filme da Bossa junto com o Jair, ela retorna, Jovem Guarda estourando. Como assim? Eu saio, fico um tempo fora e já está estourando outro ritmo diferente, qualquer coisa. E aí se entra muito aquela questão, não é brasileiro, tal, não sei o que lá, papá. E aí se faz a marcha contra a guitarra. E o interessante é quem está lá, né? Vários, Jair Rodrigues e entre eles Gilberto Gil, que 2 meses depois estava no festival pela primeira vez usando a guitarra elétrica junto com os Mutantes.
Com os Mutantes, né? Que também é outro fenômeno, os Mutantes.
Então, assim, eu sou apaixonado pelo rock, eu cresci ouvindo o rock brasileiro na década de 80, né? Eu sou de 75, mas assim, eu tenho uma paixão por essas histórias, porque o nosso rock, ele é saboroso de histórias, ele tem tanta história gostosa, essas histórias que a gente está contando aqui e tantas outras, mas olha só, a marcha contra a guitarra, e depois de um tempo a Elis canta uma música do Belchior que poderia ser rock em qualquer lugar, e a primeira música que a Elis Regina grava antes de ter o sucesso é um rock.
A do Belchior, você diz como nossos pais?
Não, que a...
Você não sente, não vê, mas eu não posso.
Mas eu posso deixar de dizer, meu amigo,
verdade,
em breve uma mudança vai acontecer. Ali eu acho que ela falou, gente, é isso.
Okay.
E o tanto que ela ajudou a Rita Lee. Aí a gente já faz uma ponte, as duas não se davam muito pelos estilos, mas foi Elis que salvou a Rita Lee do capítulo que eu conto da gravidez.
Ah,
que ela estava presa.
É, essa história.
Que ela estava presa e ela começa a passar mal, a ter quase um aborto espontâneo ali. E ela ouve gritaria e ninguém ajuda ela. Quem era? Elis Regina, com o filho dela, o Joãozinho, ali. E ela gritando que exigia um médico, tal, etc. A Rita ali, grávida do Beto, né, que hoje está no Titãs. E aí ela começa a fazer esquecer, eu vou chamar a imprensa, aí chama o médico e salva a Rita Lee.
Rita Lee foi presa pela ditadura, grávida.
Pela ditadura, isso. É, na verdade é uma história bem interessante também, muito interessante. Porque eles alegam
essa,
que ela...
Não vai dar spoiler, são 50 histórias. Conta.
Você quer spoiler ou não quer spoiler?
Não, dessa história só.
É, na verdade sim, ela é presa porque se acham maconha na casa dela, vamos por assim, né, a droga, porém, tudo começou porque ela estava saindo de um show ali naquele ano, uma senhora encontra ela e fala assim, Rita, eu só quero a sua versão, eu quero saber o que você viu, o meu filho faleceu naquele show do Mutantes, dentro do ginásio ou fora do ginásio, tinha tido um show do Mutantes e uma pessoa faleceu em confronto ali com a polícia, e a polícia alegava que ele estava querendo entrar, só que a Rita ali fala, não, ele estava dentro, eu vi ele caindo dentro, estava um pouco de longe, mas eu vi isso, e ela fala, você testemunharia? Ela falou, sim, e ela vai e testemunha. Alguns dias depois a polícia vai lá e acha droga na casa dela, e ela vai presa com todo o aparato da polícia, imprensa esperando ela, e ela fica um tempo ali presa, grávida.
Grávida. E aí Elis vai lá e faz um escarcéu.
Faz um escarcéu, salva a gravidez dela, e aí elas passam a ser muito amigas, muito amigas. E aí ela já estava grávida, e aí ela volta para casa dela, e aí aquele romance maravilhoso dela e do Roberto de Carvalho, que até então não, as pessoas não sabiam da gravidez, ela ainda não era público. Da Rita, a gravidez dela. E aí o Brasil fica sabendo desse novo casal que foi maravilhoso até um tempo atrás.
Puxa vida, Rita Lee, a nossa grande roqueira, né?
Ah, e também conto da saída dela do Mutantes, né? Que também é um espetáculo à parte.
Então, nossa, verdade, ali... Aí você não vai contar ou vai deixar a pessoa?
Posso contar. Não, porque
então
ela é expulsa da banda, porque eles falam que ela não tinha cara do som que eles queriam fazer, que seria um som progressivo, baseado principalmente no grupo Yes. E ela fica chateadíssima, nossa, porque assim, meu entender, a Rita era cara ali, né, dos Mutantes, claro que tinha uns três ali, muito bons, inclusive, mas ela era a frente, ela que trazia toda a cara do Mutantes, né, isso, a vitalidade do Mutantes. E aí ela sai muito mal, fica com poucos equipamentos, vai para a Inglaterra, vai passear um pouco e tal, e aí de repente ela vai num show de quem? Do Yes. Quando ela acorda, estão todos juntos ali numa festa com quem? Com o Yes. E ela fala no livro dela, biografia, eles queriam tanto ser o Yes e eu estou com o Yes.
Eu sou mais Yes que eles.
Muito mais.
Ah, e foi uma pena mesmo, né? Que ela tenha saído dos Mutantes. Aquela banda era muito inovadora.
Sim. Não, e é interessante, com os anos 70, a gente tem o primeiro grande movimento, que é a Jovem Guarda. né, de rock, depois a Tropicália, e aí sim a palavra de ordem, aquela questão do rock falar, contradizer, se expor, vem principalmente nas letras do tropicalismo, que vão ser bem diferentes da Jovem Guarda, mas nos anos 70 a gente tem mais a psicodelia tal, que não atrai tanto o jovem, porque as músicas tinham 5, 6 minutos, né? É aquela coisa e tal. Só que tem dois destaques, que é o Mutantes, a Rita, e os Secos e Molhados. É o que eu falo, assim, para mim, se fala assim, fala um roqueiro, né? Sempre tem essas perguntas, normalmente, né? Fala um roqueiro. Eu falo, olha, nem Mato Grosso.
Nem Mato Grosso, né? Quebrou. Porque tem a coisa da transgressão do rock, né?
Muito, é assim, porque eu falo hoje, de repente você vê ele com aquelas roupas, né, do show que ele sempre faz, assim, você fala, ah, beleza, 2026, tranquilo. Agora imagina em 1962, Tânia, 72, o cara com uma saia, né, uma saia, pintado, o glitter purpurino era algo novo, ele inteirinho pintado, em pleno AI-5.
É, em plena ditadura, porque a ditadura teve também um peso moral muito pesado. Muito grande.
Eram os valores da família, exatamente. Tal, tal. E vem um cara daquele jeito. Na cara da ditadura, né?
Exato.
Transgressão maior não teve. Então, assim, ele não precisava falar necessariamente, as letras eram muito boas, os Secos e Molhados, as poesias que eram transformadas em música. Muito. Porém, assim, a postura dele não precisava de mais nada.
Muito rock and roll.
Muito,
e
muito.
Nesse sentido, agora eu vou... O Fabrício, o iê-iê-iê não era transgressor, né? Negócio de pegar o carro e tal, né? Tal.
Mas, não, mas olha
não,
que interessante.
Defenda aí essa... o iê-iê-iê, a Jovem Guarda.
Porque a transgressão do rock tem muito a ver com os filmes que viraram trilha sonora da década de 50. Então, Juventude Transviada, Sementes da Violência, sempre eram os filmes que tinham rock, filmes americanos que tinham rock, e que tinha sempre uma juventude rebelde, vamos por assim,
tipo,
né?
Tipo o James Dean ali, naquele momento.
Justamente, isso.
O galã.
Mas aí, quando a gente tem a Jovem Guarda, a gente precisa lembrar mais ou menos o tempo dela, que é principalmente no período que o Brasil tinha uma industrialização, porque eu falo, não dá para separar a sociedade de rock, não dá. Outros estilos talvez até para a gente pensar, mas não dá para a gente falar assim, ah, vamos escutar essa música sem pensar o cenário que circunda, não dá para fazer isso. E se a gente pegar aquele lado, tem industrialização, por quê? Você falava de Carlinhos Beck, da Moça, Parei na Contramão, sei que lá. Não existia, talvez, um cenário que pudesse ser transgressor. Poderia, mas não existia de fato. Aí vem o tropicalismo e fala, não, eu preciso falar alguma coisa. E fala. E aí fala contra a ditadura, Caminhando Contra o Vento, enfim, todas as músicas ali da Tropicália, que já começa a ter um discurso pleno, assim, do rock. Por quê? O cenário da sociedade exigia, a política exigia, a economia e o social exigia daquela época.
Muito bem.
Como aí, aconteceu nos anos 80, né?
É, então, queria dar esse pulo para os anos 80. Fala.
Não, por favor, fala.
Não, pensando sobre esse ponto de vista da transgressão, tinha esse caráter transgressor?
Tinha, porque a gente tinha uma juventude que cresceu, né, sobre as grades da censura, vamos por assim, ela se forma tendo essa censura à frente dela, e quando ela aparece e tem a voz, ela coloca o verbo dela, diferente da forma como na década de 70 fazia Gonzaguinha, o pessoal do Nordeste, a MPB de Caetano, de Gil, e por quê? Tem uma história ótima, inclusive, Gonzaguinha estava passando no estúdio, Maíton Bahia fala... Gonzaguinha, vem aqui, vem escutar esse cara, era Renato Russo gravando Que País É Este? O Zaguinho escuta, falou assim, caramba, ele é direto, né?
Ele não dá voltas, né? Como eu.
Não dá voltas. É. Eles conseguem ter um verbo direto, que inclusive esse choque que a gente falou da guitarra lá em 69, acontece também nos anos 80. Os figurões da MPB no primeiro momento falaram, pera um pouco, quem é esses caras que estão aqui? Que está cantando Vital e Sua Moto, que está cantando Química, que está cantando Que País É Este, que está cantando Televisão. Num primeiro momento tem um certo choque ali, até que depois o Ney dá o batismo dele, principalmente no Barão. O próprio Cazuza canta na turnê de Uns, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que ele era fã do Barão, ele, na época, Dedé, que era a esposa dele. Então, aí começa a ter uma aproximação, mas no primeiro momento tem um certo confronto ali.
Sim, nossa, Titãs, né? Titãs é muito transgressor.
E sabe o que é engraçado, Tânia? Aí, às vezes, você falou do meu canal, às vezes eu coloco lá, né, recentemente, 40 anos do Cabeça Dinossauro, aí às vezes alguém coloca assim um comentário, nossa, o Titãs agora é político. Falo, cara...
Como agora?
Agora não! Nossa. Pelo amor de Deus, vamos ler o livro do Fabrício, esse tal de rock and roll, entender o quanto o Cabeça Dinossauro foi importante, tem muito a ver com a prisão do Arnaldo, né? Arnaldo é preso, e aí fica preso realmente durante um tempo, é quase um mês, e quando ele sai, o Cabeça Dinossauro é a resposta do Titãs para aquilo, porque eles, naquele tempo, era um, mexeu com um, mexeu com todos. Então, numa das primeiras reuniões que eles fazem na casa do Branco Melo para pensar o repertório, o Charles Gavan, que não tinha composto nada ainda, ele vem com a música Estado Violência. Tipo, a gente precisa falar alguma coisa que aconteceu com a gente, mexeu com a gente. E aí saiu o álbum Cabeça Dinossauro, que é fantástico, né? É um clássico do nosso rock brasileiro.
Foi esse que teve uma faixa que foi censurada?
Bichos Escrotos.
Bichos Escrotos foi censurado?
Foi censurado. Essa música é muito antiga, ela é lá do início da década de 80, só que eles não tinham, sabia que não ia passar na censura, a censura ainda fazia muito disso, e eles seguraram até o Cabeça Dinossauro mesmo, ali eles colocaram, só que eu tenho o vinil aqui, e tá escrito proibido, rádio difusando, mas eu lembro de 88, a música Floresta Caboclo, e vinha o presidente com, fazia pi, era proibido também, e estamos falando de 80. Isso, e era 88 já, Tânia, né? A coisa já tinha andado bastante, já. A gente já esperava um pouco mais, mas ainda tinha muito disso. O próprio disco do Léo Jaime, enfim, o disco do Léo Jaime, um monte de música ali foi censurada, então, e aí, inclusive, ele faz a música Solange, que é maravilhosa, que foi para Solange, que era censora. Né? Então, gente, fantástico.
Nossa, são muitas e muitas e muitas histórias. Daria para ficar com o Fabrício aqui muito tempo. Eu tenho 1 minuto e meio. Vamos fechar com Blitz?
Vamos lá.
Blitz tem.
Quer que
também...
fale um pouquinho dela?
Vamos, um minutinho? Você fecha aqui
com
Blitz?
A Blitz, assim, muita gente fala, Blitz deu pontapé inicial. Acho que é interessante falar o quanto foi importante eles terem gravado a música, né, Você Não Soube Me Amar, e o quanto isso estourou, né, o quanto vendeu 1 milhão de cópias num compacto, onde de um lado era Você Não Soube Me Amar, e de outro o Evandro Mesquita falando nada, 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 e vendeu 1 milhão de cópias. Mas antes já tinha a Gangue 90, que já estava abrindo as portas, Guilherme Arantes com Planeta Água e a Moto Perpétua, enfim. Então a gente tem o Eduardo Dussek, João Penca e os Miquinhos, então assim, mas veio a Blitz e mostrou ali que falou assim, opa, tem algo novo. E é onde a gravadora fala, opa, tô achando um... Estou achando uma galinha de ouro, então a importância dela é fundamental para essa explosão, o começo da explosão dos anos 80, que dura praticamente a década toda.
E foi um estouro de sucesso. Fabrício, muito bom conversar com você. Parabéns pelo livro. Leiam o livro do Fabrício. Tem muitas histórias dos nossos roqueiros.
Muito obrigado. Eu acho que vão gostar, viu, Tânia? Vamos, se você gostou,
eu gostei,
acho que todo mundo vai gostar.
Os ouvintes vão gostar também. Beijo, querido.
Obrigado.
Fabrício Mazzocco, pesquisador do rock brasileiro, jornalista, lançando esse tal de rock and roll. 50 histórias essenciais do rock brasileiro, que sai pela editora Máquina de Livros.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
O SESILAB e o SENAI abriram inscrições para um programa gratuito de residência voltado a startups de tecnologia na educação. A iniciativa vai selecionar até 16 edtechs para desenvolver soluções nas áreas de educação, cultura, divulgação científica e experiências de aprendizagem. A residência terá a duração de 12 meses, com possibilidade de renovação, e será realizada no SESILAB aqui em Brasília. As inscrições podem ser feitas entre 10 de julho e 3 de agosto. As startups selecionadas terão acesso a espaço de coworking, laboratórios maker, mentorias, eventos e acompanhamento técnico sem a necessidade de ceder participação societária. Podem participar empresas com CNPJ ativo que desenvolvam soluções inovadoras, preferencialmente voltadas para educação e tecnologia e que tenham disponibilidade para atuar presencialmente no SESI Lab por pelo menos 2 dias por semana. O início da residência será previsto para o dia 11 de agosto. Juliana Souza, CBN Serviço.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo.